Olá, sejam bem-vindos a mais uma live da série de lives que eu estou fazendo com Elias Jabur. Meu nome é Paulo Gala e a gente vai já aguardar a entrada aqui do Elias para a gente começar a falar de um tema super complexo que é o tema da democracia na China, né? Existe democracia na China? Lembrando que enquanto todo mundo entra aqui, enquanto o Elias aparece, a gente vai ter abertura das matrículas na semana que vem do curso de China. A gente criou um grupo VIP para vocês que estão seguindo a gente, onde a gente vai dar um desconto super especial. A gente vai fechar esse grupo VIP, então entra logo lá antes que as vagas acabem do grupo VIP, né? A gente vai deixar o link aqui depois e vocês estão mais do que convidados, né? E qualquer dúvida vocês podem me escrever também, me escrever no Twitter, no e-mail, no Facebook para tirar qualquer dúvida e qualquer questão. Vamos ver como é que o Elias entra aqui. Depois tá aqui, ó, deve estar aqui pedindo a entrada aqui, vamos ver, ó. Relação à curva de Phillips. Não vamos falar de curva de Phillips, não. Depois eu falo. Aliás, enquanto ele não entra também, Petrobras, para quem não está ainda lá na sala de economia, eu gravei um áudio especial sobre Petrobras hoje, falando uns 8 minutos do que eu penso sobre o que aconteceu na Petrobras, né, que o Bolsonaro demitiu o presidente e nomeou um novo. Eu coloquei lá um gráfico muito legal também que mostra o preço do petróleo, a evolução do preço do petróleo, da gasolina, nos últimos quase 10 anos. Um gráfico do meu amigo André Perfeito, economista-chefe da Necton, explica, ajuda a explicar bastante o que aconteceu na Petrobras. Então, quem não está lá na sala de economia ainda, entra. Está aqui a solicitação do Elias. Entra lá, tem um link lá no meu blog, Sala de Economia, um grupo no Telegram que a gente tem para discutir assuntos diários de economia, onde eu coloco vários conteúdos lá. Elias Jabor aqui. Tá aqui, Elias. Conectando.
Cheguei.
Grande Elias Jabor. E aí, meu querido, tudo bem? Estávamos aqui.
Na
Estávamos
luta.
aqui te aguardando ansiosamente. Se eu virar isso aqui, não funciona, né? Vamos ver. Você consegue vi virar seu telefone de lado aí, só para a gente ver se funciona? Se fica melhor assim, ó. Talvez fique mais legal assim, eu acho, que pega mais espaço. Você está vendo bem aí? Está me ouvindo bem? Tudo certo?
Tô ouvindo.
Boa. Então vamos lá. A gente já está com a galera aqui, o pessoal já entrou. Lembrando que essa live aqui ela tem que durar no máximo 1 hora, que senão o
Tá me
Instagram.
vendo aí, cara?
Tô te ouvindo bem. Você está me ouvindo ou não?
Tô, mas tá me vendo?
Tô te vendo, mas agora deu uma congelada aí na sua imagem. Não sei se é a sua conexão. Deu uma congeladinha aí. Tá bom, vai lá, vamos ver. Vamos ver se o Elias volta aqui. E vocês podem escrever aqui. Eu vou colocar assim, pé e pronto. Questões aqui que vocês queiram também, podem escrever aqui, que a gente vai tentar responder, tá? É muito comentário, muita questão que entra, mas na medida do possível a gente vai tentar, responder aqui o que for possível, tá? Obrigado também, muita gente falando aqui da live que a gente fez lá com o Jones Manuel. Deixei no meu canal do YouTube também, para quem quiser ver. Tenho deixado todas essas lives disponíveis lá no meu canal do YouTube. Então é só vocês entrarem lá que vocês vão ver. Então tá aqui Elias entrando de novo. Vamos deixar em pé assim agora, acho que fica melhor, né? É melhor deixar em pé.
E aí, também?
Agora tá te vendo bem, mas é melhor você deixar em pé, porque tinha muita gente falando que tava. Deixa em pé mesmo, porque acho que no Instagram ele. Isso, boa. Assim acho que ele funciona melhor. Pronto, agora tá beleza. Você tá me vendo aí? Tá me ouvindo?
Tá gatão.
Aí já tomei banho, já passei gel no cabelo, ó, tudo beleza. Vamos que vamos.
Bom, cara.
Bom, eu tava falando aqui pra galera então que a gente tá fazendo mais essa aula sobre China, né, da nossa maratona do Milagre da China, que é parte do nosso curso do Milagre da China e também avisando que a gente vai abrir as matrículas na semana que vem e que a gente tem um grupo VIP onde a gente vai dar um desconto super especial para quem nos segue. Então, eu vou deixar o link aqui depois para vocês entrarem. Se vocês entrarem lá no meu blog, no www.paulogala.com.br,
vocês já vão achar fácil, mas eu vou deixar também depois aqui indicado o lugar para vocês clicarem, que vai direto para o grupo VIP, tá? E nesse grupo VIP, a gente vai dar um desconto especial para quem segue a gente só no grupo VIP, né? Isso a gente vai fazer só para vocês, depois esse grupo VIP acaba e as matrículas ficam abertas normalmente para quem
E tem um e-book também, Paulo.
E o Elias Jabur conseguiu negociar na editora também para, junto com a matrícula, quem se matricular no grupo VIP vai ganhar também um e-book da segunda edição do livro dele, que está atualizado, revisado e atualizado, já com texto sobre a pandemia, muita coisa legal, enfim, que já tinha lá no livro e que agora foi incorporado também. Então, entra no grupo VIP, a gente já vai fechar ele logo no começo da semana e a única chance de você ganhar o livro mais o curso na matrícula nesse preço especial que a gente vai fazer para vocês. Bom, vamos falar de democracia na China, Elias, que é um tema super interessante. Me lembro bem daquela live que a gente teve uma vez com o Alberto Almeida, que a gente ficou discutindo, né, se ele ficou tava bravo e tal, que falou, ah, não tem democracia na China, coisa nenhuma e tal. Então, acho que é um tema muito interessante. Eu queria começar aqui com algumas considerações e depois eu vou passar para você nos contar um pouco dessa história da representação política e de como é que funciona como é que essa questão funciona na China, né? Antes de mais nada, dizer que bom, é evidente que não há democracia no sentido de alternância de poder, né? Ninguém vai lá e vota em alguém para trocar o partido ou para ter alternância de poder. Mas eu gosto de pensar essa questão de uma perspectiva mais aberta, né? A democracia tem a ver principalmente com liberdade de escolha. A gente está falando agora especificamente na questão da liberdade de escolha do sistema político, né? De você poder votar e escolher quem vai te governar, né? Que também passa pela questão de liberdade de opinião. Então a gente também pode fazer essa discussão no âmbito de internet monitorada ou internet travada ou coisas que você não pode falar. Então a gente também pode pensar nesse contexto em termos de liberdade de imprensa, né? Liberdade de escolha, liberdade de opinião, liberdade de imprensa. E certamente isso é limitado na China. Eu queria passar para o Elias daqui a pouco para ele falar sobre isso. Mas eu queria falar sobre as liberdades que existem na China e que não existem no Brasil e nem no resto do mundo, né? Quando a gente pensa em liberdade de escolha, eu gosto muito das ideias do Amartya Sen, talvez vocês tenham ouvido falar já, e ele tem um conceito de desenvolvimento super amplo, né? E ele veio com essa ideia da liberdade de escolha no sentido mais geral, né? Então, por exemplo, será que as pessoas têm liberdade para escolher um bom trabalho? Né? Liberdade quase entendido como oportunidade, né? Será que as pessoas têm, numa sociedade, vamos dizer assim, livre no sentido amplo da palavra, as pessoas têm liberdade de escolher um bom trabalho, têm oportunidade de trabalhar, têm um futuro pela frente, né? Têm acesso à educação, têm acesso à saúde. Então, isso o Amartya Sen chama de liberdade no sentido amplo, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque hoje na China, se a gente entender a liberdade no sentido de opções de vida, de que a pessoa tem, de trabalhar, de prosperar, de ter oportunidades, ela tem muito mais isso do que no Brasil e do que no resto do mundo, né? A China hoje é uma das sociedades que mais prosperam no mundo, no sentido de dar oportunidades para as pessoas, né? Então, as pessoas não podem votar para trocar o presidente, mas. Ao mesmo tempo em que em várias pesquisas que se fazem ao longo do mundo, o povo chinês é hoje aquele que está mais satisfeito com seus governantes e com seus políticos, né? Apesar deles não poderem ter o voto direto, né? Por quê? Porque eles têm justamente a oportunidade na vida de melhorar, né? Na China, quando você olha para o futuro, as coisas são melhores, né? Diferentemente do que acontece aqui no Brasil e especialmente nos países emergentes em que a situação está muito dramática. Eu só vou concluir com uma história rápida, de um dos seguidores nossos, Elias, acho que eu até te mandei, que é o Criado na China. A gente estava numa live no YouTube conversando essa semana, e depois ele me escreveu e me contou a história dele. Ele revelou o nome dele e tal, mas eu não vou revelar, né, por questões de manter a descrição. Mas eu até fiz um post no blog, né, que ele perdeu tudo, estava numa situação dramática em Curitiba, em 2014, 15, e resolveu mudar para a China, foi morar em Tianjin, e hoje ele está super bem, abriu uma fábrica lá. Casou com uma chinesa, tem uma família, está super otimista, adora o país e ele encontra oportunidades como nunca encontrou no Brasil, né? Então, é um relato dele, assim, de que os amigos dele muitos se suicidaram com dívidas, perderam tudo desde a crise de 2014, 15, 16, estão numa situação dramática. E ele foi para a China e encontrou lá uma terra de oportunidades, uma terra de liberdades de escolha no sentido do que você vai fazer na vida, das opções que você tem. De investimento, de trabalho, de ganho, de prosperar, né? E essas questões de, vamos dizer assim, da liberdade democrática, estrito senso, são coisas muito menos relevantes para ele, por exemplo, e para todas as outras pessoas, né? E com isso, obviamente, não estou defendendo a ditadura, né? Imagina o presidente que a gente tem hoje se a gente tivesse numa ditadura, né? Que seria uma loucura completa. Mas enfim, eu queria jogar essas coisas pro Elias para ele só para dar elementos aí para ele nos contar um pouco da história dessa história na China, Elias.
Primeiro, agradecer ao Paulo aí por mais essa oportunidade porque em certa medida o que nós fazemos é uma divulgação científica do nosso trabalho. Eu falei ontem na live que nós juntamos 50 anos de estudo envolvendo desde teorias do desenvolvimento clássico e contemporâneos até o caso chinês, tanto eu quanto você. Então, o que nós fazemos aqui é uma divulgação científica que eu acho ser de um nível superior à média, né? Não porque é eu e você, mas eu faculto isso a nós dois. Essa questão em particular, primeiro eu vou discordar de você, viu, Paulo? Se você me permitir aqui
Não, por
publicamente.
favor, deve.
Aliás, nem discordar de você, não, porque você não tocou nesse ponto, mas eu queria trazer um ponto aqui. Não, não acabei de acordar, não, viu? Eu fiz uma. Estava numa reunião de manhã.
Ele tá de pijama ainda, ele tá de pijama ainda, mas tudo bem que é sábado hoje. Vamos dar o desconto.
Não, nem pijama, uma camiseta mais. Eu tava numa conversa aqui para você pra provar que eu não acordei agora, tá? Vou provar para vocês que não acordei agora, porque tem testemunhas disso. Eu estava numa reunião de um grupo liderado pelo orientador do Paulo Galas, que é uma figura que poucos conhecem,
Ah,
né? Chamado Luiz Carlos Bessa Pereira.
você tava na conversa do Bessa, eu
Tava.
não fui hoje, cara, não consegui, não deu tempo.
Aí o que acontece? O Bressa está com uma conversa assim de pós-capitalismo, o que vai ser, o gerencialismo democrático, coisas que eu discordo, né? Particularmente, apesar de concordar com o brilhantismo dele e tal, posso me dar o direito de discordar. E na minha intervenção, eu falei: olha, eu acho que vocês estão esperando muito aqui do Ocidente, ou seja, a baliza de vocês é o Ocidente, né? Então, ao Davis, que é um deputado federal da Bahia, pelo
Ah, olha aí,
PCdoB,
ó.
está colocando
Pronto.
aqui, ó. Eu
Boa.
testemunho, conversei com você hoje. Eu falei para ele o seguinte: eu falei para o grupo, né? Vocês estão falando que a China é um país totalitário, etc, etc, autoritário, né? Mas vamos lá. Eu acho que nós temos que levar em consideração duas coisas. Primeiro, que a democracia não pode ser um valor universal. O único valor universal é o direito à vida, segundo o Robespierre, e eu concordo com ele em relação a isso. E as democracias, elas se desenvolvem a partir das peculiaridades de cada formação social, de cada realidade, de cada país, de cada nação, cada cultura, enfim, existem variáveis que condicionam a democracia e dão característica para elas. Nesse sentido, eu faculto à China um título, entre aspas, de democracia não liberal. Tem as democracias liberais e tem as democracias não liberais, e a China seria uma democracia não liberal. Bira, eu falo muito mal, eu concordo com você, cara. Preciso melhorar um pouco essa minha dicção. É bom interagir com a galera aqui, né? Por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês do porquê da China ser uma democracia não liberal. Primeiro que na China o sistema político é um sistema em construção, tá? As democracias liberais elas foram encontrar uma forma definitiva de regime político 150 anos depois da Revolução Francesa. E a China e a Revolução Chinesa tem apenas 70 anos. Se nós fizermos, por exemplo, um paralelo entre a Revolução Chinesa e a Revolução Americana, que são revoluções com a mesma finalidade, inclusive, ou seja, que é a independência nacional dos Estados Unidos da sua época e da China em 49, e também o direito ao desenvolvimento que essas duas revoluções pugnavam, os Estados Unidos, por exemplo, demorou entre 1776 até 1950. Negros e brancos não eram tidos como iguais nos Estados Unidos. Ou seja, somente quase 200 anos depois da independência americana que negros e brancos foram alçados à condição de iguais. Vários estados americanos
É, os Estados do
cultivavam
Sul,
apartheid aberto.
os Estados do
Sim.
Sul até o final dos 50, era escola para branco, escola para
Enquanto que a
negro, até
China.
os 50.
Enquanto que a China, ela já nasce como um país em que existe a igualdade racial. Né? E as mulheres têm direito a voto, ou seja, a China já começa a sua epopeia enquanto uma república popular com direitos políticos, vamos dizer assim, que os americanos existiam até então. Voto das mulheres, igualdade étnica, essa coisa toda, né? Então, acho que esse é um ponto que é historicizar, ou seja, Essa experiência tem essa característica, a chinesa tem essa característica. Agora, em relação ao 14º plano quinquenal, que foi aprovado e está em execução agora. Na China existe experimentos de democracia de base, ou seja, a base, ou seja, a aldeia lá, elege um deputado de cantão ou povoado, de aldeia, e de forma indireta vai se chegando até o Congresso Nacional do Povo, de forma indireta, ou seja, não se vota direto para deputado federal, o voto ele é direto para o representante da aldeia, por exemplo. Esse cara chega lá, por exemplo, com uma característica que é interessante, ele pode ser caçado pela base. Pela base. Né? Pela base. Então, essa é uma característica. E o Congresso Nacional do Povo, por exemplo, ele foi o Congresso que se aprova ou não as grandes questões nacionais. Entre eles, 14º Plano Quinquenal. Chegaram 5 mil emendas da base para o 14º Plano Quinquenal, sendo que 3 mil foram totalmente aceitas. Né? Ou seja, não existe esse nível de discussão aqui no Ocidente. Né? Então, acho que esse é um caso. Ou seja, esse Congresso Nacional do Povo, ele elege o presidente da República. Ou seja, de forma indireta, o povo elege o presidente da República na China. Indireta. Né? Mas é uma forma legítima de exercer esse poder.
Só uma pergunta, Elias. Quais são os níveis? Você sabe os níveis que, por exemplo, eu sei que a província elege um representante, aí o representante elege um deputado e o
São
deputado.
cinco níveis. São cinco níveis, né? Cantão, povoado, cidade, província e federal.
Tá. E
Tá?
a eleição é feita no primeiro nível, isso?
Isso,
Tá. E
isso.
aí depois.
Só que o que acontece na China, Paulo? Na China, o Congresso Nacional do Povo funciona só por 15 dias por ano.
Tá.
O restante dos anos, dos dias, os caras ficam na base deles, trabalhando. No Brasil, não, e nos Estados Unidos. O Congresso americano funciona o ano inteiro, o Brasil funciona o ano inteiro. Então, na China, um deputado federal, ele tem contato permanente com a base. E essa base pode caçar o cara. Eu não acho que seja um regime político, vamos dizer assim, excepcional, um modelo, mas acho que é uma forma chinesa de busca de democracia que remonta o quê? Remonta aos antigos experimentos de democracia ao nível da aldeia de 2.000 anos atrás. Ou seja, há 2.000 anos atrás, quando surge o Estado chinês, já nasce dentro, incutido nesse Estado, uma democracia muito própria deles, de eleição de aldeões para conselhos de aldeia, isso de 2.000 anos atrás, Paulo.
Você tem o
Né?
número de
Ou seja,
deputados, cara? Porque deve ser milhares de deputados, né?
em 2.800, tem 2.800 e pouco, se não me engano, tá? Tem no
2.800 deputados.
Wikipedia, pode enganar. Desses 2.000, cerca de 800 não são do Partido Comunista. Então, na China, não precisa ser do Partido Comunista para se candidatar a ser deputado, por exemplo.
Tá.
Não é?
E aí, esses
Tá?
2.800, eles representariam 2.800 províncias, vamos dizer assim?
Não, províncias
Regiões.
são pequenas. Cara, eu não sei te dizer, não sei te dar esse dado, mas certamente todos eles eram lá de baixo.
Tá.
Existia esse lado da China. Agora, existe um outro lado que eu acho que é pouco explorado, que é o seguinte. No Ocidente, as formas de representação política são consolidadas a partir do voto. O voto é uma forma de consolidação política. Uma forma de expressão
O voto,
da
né? Você está falando do
política.
voto, a
O
partir do
voto.
voto.
O voto. É o voto. Eu não vou falar que isso é certo ou errado, tá? Eu não entro no juízo de valor, tá? Agora, na China, eles desenvolveram uma cultura milenar em que o mérito não é julgado pelo número de votos que a pessoa tem, e sim pela capacidade dela, não é? Então, por exemplo, Xi Jinping, vamos pegar o exemplo do Xi Jinping, para ele chegar onde ele chegou, por exemplo, a presidente do país. Ele teve que ser chefe de aldeia, do Partido Comunista no nível de aldeia, depois foi ser chefe de uma cidade maior, depois foi ser prefeito de uma grande cidade. Depois teve que, sempre acompanhado por sêniores, né? Acompanhando e fichando o cara. E antes dele ser presidente da República, ele administrou duas províncias, que é uma obrigação, né? Que todo cara que chegar lá tem que administrar. Aliás, todo político que virou do Partido Comunista tem que ter administrado duas províncias, sendo que uma delas que ele administrou é maior que o Brasil em nível de população. Ou seja, eles têm um sistema, por exemplo, de recursos humanos, dentro do que é o Departamento de Organização do Partido Comunista, que escolhe as figuras mais brilhantes da sociedade para administrar o país. Ou seja, essa é uma forma de legitimidade que o povão na China aceita. Eles não entendem essa questão do voto direto, essa questão do dinheiro para comprar deputado, como nos Estados Unidos. Ou seja, a eleição americana custou US$ 1 bilhão, a última.
Não.
Para que serve esse US$ 1 bilhão? Para comprar consciência, né? Então, na China não existe isso. Né? Então, eu acho que os chineses eles desenvolveram ao longo de milênios formas próprias de representação popular e formas de legitimação de poder diferentes para o Ocidente. Lá, por exemplo, falando que é melhor, ou pior do que aqui, mas na China é impossível aparecer um Trump, por exemplo. Não. Um Obama, um Bolsonaro. Um
Bolsonaro é impossível, porque eles têm um processo, porque você falou, um processo que garante que quem chega lá em cima é um cara realmente muito competente, muito gabaritado, né? Aqui é quase uma loteria, né? Você vê o presidente que a gente tem, ele foi eleito na base da loteria, porque não teve debate, não teve discussão, não tinha proposta, né? Enfim.
Então, e aquela história da China, por exemplo. Na China, o Confúcio dizia que o poder ele era delegado pelos céus, mas era revogável pelo povo, ou seja, o povo, na China, os camponeses, agora trabalhadores industriais, eles vivem fazendo uma pressão muito grande sobre o Estado. Eles têm uma característica muito particular, que é essa rebeldia camponesa chinesa, que hoje, os camponeses, é um trabalhador industrial, e eles incomodam muito o Estado e o poder político a partir das suas demandas. Tanto é que hoje, na conversa com o Brecht, eu falei, olha, o salário médio na China aumentou 280% em 10 anos. Isso por quê? Porque existe uma pressão absurda da base dos trabalhadores para a melhoria das condições de trabalho e ampliação de direitos sociais. Ou seja, o governo chinês ele é obrigado a ser responsivo, né, às demandas populares, porque senão o povo tira ele revoga o mandato. Ao contrário dos Estados Unidos, por exemplo, que as pessoas elas são obrigadas a aceitar 40 anos seguidos de aumento da produtividade do trabalho e manutenção dos salários no mesmo patamar, né? Ou seja, isso é uma coisa inaceitável para os chineses, para a cultura chinesa. E o Brasil nem se fala. No Brasil, as pessoas são convencidas, ó, você vai se ferrar hoje, tá? Para amanhã ser melhor, sabe? Vamos fazer a reforma da
Previdência. Deixa eu te fazer uma pergunta, até para explorar mais algo que você conta nas suas aulas lá no curso, mas no espírito até de você dar uma palhinha aqui, de você falar um pouquinho para a gente dessa história. Mas assim, que você tem uma visão privilegiada, você como ninguém conhece a história da China, né? Então, desde a Revolução do Mao Tse-Tung, 49, depois os problemas que ele teve também, que ele enfrentou de fome, de dificuldades econômicas, depois a virada com o Deng Xiaoping ali na sequência e tudo mais, né? Final dos 70 e início dos 80. Como é que o sistema político chinês se comportou nisso, né? Se você puder dar uma palhinha para a gente, porque assim, eu imagino que o sistema político, por exemplo, na época do Mao Tse-Tung, ele deve ter ficado extremamente pressionado, né? Porque teve, assim, sem querer, obviamente, diminuir a importância da Revolução Nacional que o Mao Tse-Tung fez, da luta dele, dos boicotes, das sanções, de tudo que ele sofreu, mas foi um momento de muita dificuldade para o povo chinês, e eu imagino que o sistema político tivesse bastante estressado. Você conta no curso a pressão que os camponeses exercem, né? Que é uma coisa violenta, né? Me lembro muito, né, que você sempre fala nas suas aulas que na China, quem não governar com os camponeses, por conta da questão dos alimentos e da fome, está ferrado, né? Então, eles exercem uma pressão política enorme. Então, se você puder contar para a gente um pouquinho dessa história dos 70, das dificuldades, depois da virada, do Deng Xiaoping, mas como é que isso se deu no sistema político? Não sei se ficou clara a pergunta, ou seja, como é que essa pressão do sistema político fez com que o próprio sistema político desse respostas, né? Um pouco na linha do que você estava falando, né?
Então, Paulo, tem uma aula no curso que nós ministramos, que é o chamado modelo soviético, os planos quinquenais aplicado à realidade chinesa. Em grosso modo, de forma caricatural, o modelo soviético nada mais é do que a transferência de riqueza dos camponeses para a cidade. Ou seja, é uma dinâmica de acumulação em que o consumo camponês ele é muito comprimido em favor do investimento industrial. É a forma encontrada, vamos dizer assim, de se investir em uma realidade de boicote econômico, de seco, etc, etc. Os camponeses chineses, eles fizeram a Revolução em 49, só que eles foram perdendo entusiasmo com relação ao regime, na medida em que eles melhoraram de vida, sim, com certeza, a China era o país mais igualitário do mundo em 80, mas é um camponês que fez comércio durante 3 mil anos, ou seja, eles queriam ficar ricos. Não é? O que acontece em 78, ou seja, os termos de troca até 78 eram favoráveis à cidade. O Deng Xiaoping ele chega ao poder em 78 e ele faz o quê? Ele promove uma repactuação do poder político.
Desculpa interromper. Antes disso, por que ele chega ao poder? Porque ele já é um reformista, por assim dizer, né? Então a ascensão dele ao poder já vem de uma tensão política que estava pedindo mudanças. Eu queria entender qual foi a virada política para um cara como o Deng Xiaoping ascender, entendeu?
É uma coisa interessante, porque o Mao Tse-Tung, ele jogava fora o Deng Xiaoping e trazia de volta, né? Porque ele sabia que, ó, esse cara é um reformista, eu sou um revolucionário. Só que esse reformista, ele é o único cara capaz de administrar esse país quando eu morrer. Na cabeça do Mao, isso era muito claro, né? Então ele sempre preservou o Deng Xiaoping, mesmo colocando ele de lado, dando um pé na bunda dele, nunca mandou matar o Deng Xiaoping. O que acontece?
Ele falou, deixa o cara vivo porque ele é importante, né?
Não, mas diferentemente do Stalin, vamos dizer assim, o Mao Tse-Tung é um chefe confuciano, né? Então ele tem uma tolerância com a diferença, a divergência, muito maior do que um cara que nasceu na Geórgia, onde, que é o caso do Stalin, onde o direito romano nem havia chegado, ou seja, são duas realidades diferentes.
É, isso é fundamental. Né?
O Deng Xiaoping, ele acaba aqui herdando, entre aspas, naturalmente, as demandas populares por mudanças no pós-morte do Mao Tse-Tung, porque ele era visto aos olhos do povo como? Primeiro, era um herói da longa marcha, ou seja, ele foi um general do exército e herói da longa marcha. A longa marcha é um acontecimento épico na China que marca até hoje, que é a retirada do exército vermelho e uma fuga do exército do Kuomintang, muito exitosa, então ele uma marcha de 7 mil quilômetros, né? E ele é um herói da longa marcha, né? Então ele tem uma história política e militar muito respeitada na China.
O Deng Xiaoping.
E também foi visto.
O Deng Xiaoping. É,
e ele foi chanceler chinês, ele foi vice-chanceler durante muito tempo.
Mas aí isso você está falando, desculpa a minha ignorância aqui, essa questão, acho que eu errei no vestibular. A longa marcha foi para expulsar o Chiang Kai-shek e a galera para Taiwan, é isso?
Não, foi para fugir do Chiang Kai-shek, na década de 30.
Ah, entendi. Entendi.
Essa retirada que o Partido Comunista, o Exército Vermelho faz, é fugindo dos ataques do processo de cerco e aniquilamento do Kuomintang.
Entendi.
Então, o Mao Tse-Tung, que era um líder militar absurdo, né, ele consegue sair fora desse cerco, furar o cerco e abrir novas possibilidades para a Revolução Chinesa. E o Deng Xiaoping é um homem dessa época. Ele é um herói da longa marcha. E na China, os heróis da longa marcha tem placa com a foto dos caras de qualquer canto. Então, ele tinha uma legitimidade de ser um revolucionário, né? Sabe? Então, quando o Mao Tse-Tung morre, ele acaba aqui virando sendo a grande referência no sentido de mudanças, ou seja, isso aqui precisa mudar. E quando ele alcança o poder, que ele não vira primeiro-ministro, não vira presidente, nada disso. Ele vira, o presidente era outra pessoa, o primeiro-ministro era outra. Uhum. Ele era só o chefe da Comissão Militar Central. Ele muda os termos de troca. A partir de hoje, os termos de troca vão ser favoráveis à agricultura e não à cidade. Nisso, ele recompõe o pacto de poder que levou o Partido Comunista ao poder em 49. E isso é o que explica, por exemplo, por que a China não cai em 89 como caiu na União Soviética. Porque, apesar das revoltas de Pequim, a massa camponesa apoiava o Partido Comunista. Isso ponto de vista político, só para terminar esse
assunto. Não, vai lá. Aliás, eu quero que você fale...
Qual que é a grande mudança que o Deng Xiaoping traz?
Vai lá.
Qual que é a grande mudança que ele traz, eu acho? Primeiro que as políticas na China mudam o tempo inteiro, ou seja, no Ocidente os partidos mudam no poder, mas as políticas continuam as mesmas. Na China, se você for ver, por exemplo, é o mesmo partido no poder desde 49, só que as políticas mudam o tempo inteiro. Uma mudança institucional que o Deng Xiaoping faz, que eu acho interessantíssimo, é a seguinte: temos que dar poder aos jovens aqui no Partido Comunista na China. Então, todos que chegarem com 70 anos de idade vão ter que se aposentar e dá lugar para jovens, né? E ele foi o primeiro cara que fez isso, ele se aposentou, né? E ele instaura desde então uma lógica de governança do seguinte: das gerações revolucionárias dirigentes, que são cada geração tem um mandato de 10 anos, né? Então depois dele foi o Jiang Zemin com 10 anos, o Hu Jintao com 10 anos, né? E agora o Xi Jinping deve completar 10 anos, mas ele deverá ter o terceiro mandato por conta de uma especificidade da hoje, né?
São dois mandatos de 5 anos que cada um tem, é isso?
Para dar isso, isso. Ou seja, os 9 que mandam no Partido Comunista, no país, no Partido Comunista, tem que ser os mais brilhantes da sua época, né? Uhum. E devem ser pessoas ocupadas em lidar com as contradições daquele momento histórico, preparadas para aquilo. Então, o Xi Jinping, por exemplo, ele é o núcleo de uma geração dirigente que está tendo que enfrentar uma guerra tecnológica nos Estados Unidos, uma pandemia, né? Enfim, É interessantíssimo, eu sou muito empolgado com isso, e no curso eu falo muito disso, pessoal. Aliás, deixa eu deixar um recado aqui. Entre no, na, na, no grupo, na sala VIP do nosso curso. Na minha bio, aqui no Instagram, tem um link para vocês acessarem. Acessem lá o link. Depois tem sala VIP, acesse sala VIP. Na sala VIP, vocês terão acesso a informações privilegiadas do curso. Terão acesso, para quem fizer o curso e se inscrever, ao meu e-book, que tá aí na praça, e também descontos especiais para quem está no curso. Tá?
Uma coisa legal que você está falando, Elias, e que você trata no seu livro, e que você reforça muito nas aulas, é que é curioso, porque a gente não tem democracia, mas tem alternância de poder, no sentido de que cada 10 anos os presidentes têm que mudar. E quando você olha os planos quinquenais, que é o que você sempre fala, a mudança está muito clara lá, né? Se você pegar desde o primeiro plano quinquenal até o 14º, você vê que há uma preocupação, né? E vamos dizer assim, um pensamento estratégico de mudar conforme o tempo muda. Ou seja, a China está muito longe de ser uma ditadura estática em que um cara assumiu o poder e ficou lá durante 25 anos só fazendo cagada, né? Nada disso. Na verdade, você vê que tem um sistema que vai trocando, que é um sistema muito meritocrático e que é um sistema de pensamento estratégico impressionante, né? Porque, veja, a gente está no Xi Jinping agora. A gente já falou do Deng Xiaoping, do Hu Jintao. Quer dizer, existe realmente uma variação, né? Não é que foi um cara que fez uma revolução, virou um ditador e ficou lá fazendo sempre as mesmas coisas, né? Então, é isso que eu acho legal da China, porque ela nos convida a abrir a cabeça, né? Não simplesmente cair nessa coisa besta, né, que tem aqui nas redes sociais no Brasil, né? De, ah, não, uma ditadura lá que você não pode fazer nada, aquilo ali é o come cachorro, escraviza ser humano, não é isso, Elias?
Paulo, tem mais uma característica que ninguém fala, né? Primeiro que é um sistema coletivo, né? Ou seja, existe um núcleo que é o Hu Jintao, o Xi Jinping, mas existe um núcleo de pessoas que comandam o país. Tanto é, por exemplo, que dificilmente você vê o Xi Jinping falando sem ter uma reunião, uma longa reunião anterior, sem ter um acordo, ou seja, são 9 pessoas ali que estão o tempo inteiro buscando acordo entre eles para governar o país, né? E outra coisa, você não vê o Xi Jinping indo pro Twitter fazer merda, você não vê os caras
Porque essas nove, quem são as 9 pessoas que você fala? É o cargo máximo, esses 9, são, é isso?
é o Politburo, existem os membros do Politburo do Partido Comunista, que são os caras que mandam no partido, que são 27 caras,
Tá.
né? E existe o comitê permanente do Politburo, que são 9, se eu não me engano, né? Ou 7, ou 9, ou 11, mas é um número ímpar, né?
Tá.
E são esses que entre nós mandam no país. Tem o poder de comandar o país. Agora, é um poder muito colegiado entre eles, né? Não existe, por exemplo, além da postura de cada um deles, você não vê esses caras indo pro Twitter fazer merda, você não vê esses caras expondo a vida pessoal deles, a vida sexual de cada um, essa coisa, por exemplo, do... Tem vários exemplos que vêm da China em aspectos de comportamento da liderança que eu acho que são exemplares, entendeu?
Não. Não, é que
Você não
mostra
vê
que os caras têm,
outro...
o cara tem noção da liturgia do cargo, do que ele representa, né? Porque ele não é a pessoa dele, ele está representando uma posição estratégica, né? E isso é uma coisa
É,
realmente de
exatamente
se
isso.
admirar, porque no Ocidente virou uma piada. Parece que o presidente é um cara do Big Brother, fica falando um monte de merda e todo mundo fica dando risada. Quer dizer, aquilo ali é um cargo muito sério. São milhões de pessoas cuja vida depende daquelas decisões, né? O cara tem um peso, uma responsabilidade enorme, e me parece que eles têm clareza em relação a isso, né, Elias? Até teve uma pergunta aqui do Tarcísio, do como é que os camponeses se revoltam, como é que eles se expressam, né? E acho que é um caso que vale a pena você contar também pra gente, da coisa da a minha dicção também, da Praça da Paz Celestial, né? Que é um evento muito mal colocado pela mídia ocidental e totalmente, vamos dizer assim, manipulado, né? E seria legal se você puder contar um pouquinho dessa história, porque me parece que os camponeses todos ficaram do lado do Partido Comunista e eles conseguiram lidar bem com essa pressão que o Ocidente estava fazendo para arrebentar vamos dizer assim, as lideranças chinesas, colocando aquelas imagens ali e tudo mais, né, Elias? Acho que essa é uma história legal para ser contada, apesar de nosso tempo é curto, mas
Não
acho
é
que vale
só
a pena.
imagem, né? Não é só imagem, porque eu acho que, aliás, é certeza, né? Primeiro que a China vivia as primeiras grandes contradições das reformas econômicas, inflação, corrupção, ou seja, você não muda você não muda o sistema econômico da noite para o dia sem que venha a conta logo na sequência, já inflação alta, corrupção, ou seja, passou a ter capitalismo na China, ou seja, dinheiro, onde tem dinheiro de corrupção. Existe uma série de contradições, as primeiras grandes contradições do sistema, das reformas econômicas. Junta-se isso com o quê? Com um ambiente internacional muito complicado, ou seja, o um ambiente internacional naquela época era um ambiente internacional de ofensiva contra-revolucionária no mundo. Né? Ou seja, a União Soviética caindo, o Leste Europeu caindo, Cuba se segurando ali no, na, na etiqueta da toalha, ou seja. E a China também sofreu essa pressão,
Era um momento
né? Que é o
crucial
que o
ali.
pessoal chama de revolução. É o que o Gorbachev, por exemplo, tentou. O Gorbachev, onde ele ia, nos países do campo socialista, ele desmoralizava os governos, né? Pedindo abertura política, abertura econômica. Então, o Gorbachev acabou virando que um porta-voz, vamos dizer assim, de dentro do sistema em favor de democracias e liberdades, etc, etc, né? Então, o Gorbachev estava para visitar a China, né? E a China voltou a ter relações com a União Soviética em 89, normais, coisas que. É uma contradição antiga, e o Gorbachev visitou a China. Só que, meio a isso, morre um antigo primeiro-ministro, e essa morte do antigo primeiro-ministro suscitou uma revolta de estudantes, ou seja, uma coisa muito grande contra todas essas questões que eu coloquei, de inflação, modo de condições de vida, e aquilo foi tomando conta da Praça da Paz Celestial. Tá? Até chegar num ponto, ou seja, em que o Gorbachev vai à China. Só que ele não pode ser recebido no grande salão do povo, que a praça estava ocupada, ou seja, é uma coisa humilhante para os chineses, né? E foi, o que foi acontecendo? Nesse meio termo, aí, aliás, para quem quiser saber essa história, pega na internet, Tiananmen Papers, que são os relatórios da CIA sobre o que aconteceu na Praça da Paz Celestial, que desmente tudo o que se diz sobre morte, manipulação, assassinato, massacre. Nem a minha opinião, é a CIA que diz que não houve massacre, não houve nada disso. Enfim, tem outro lado a ser contado aí. O que acontece é o seguinte, é que aquilo foi ganhando corpo, a revolta, começa em maio e chega em junho, os caras tomam conta da praça e começam a fazer exigências para o governo. E o presidente da República, por exemplo, chinês, o Zhao Ziyang, ele vacila. Ele vai ao encontro dos estudantes da praça e começa a chorar. Vocês estão certos, não sei o quê e tal. Nessa, aí que contou a história para mim, foi alguém que estava lá dentro, participando daquele processo, que era membro do Comitê Central, e disse para mim, olha, o Deng Xiaoping estava o tempo inteiro quieto, esperando mudar a correlação de forças dentro do Partido Comunista para poder ordenar a lei marcial. Ou seja, quando o Zhao Ziyang desce para encontrar os estudantes, o Deng Xiaoping ordena a prisão domiciliar dele, porque ele era o chefe da Comissão Militar Central, e ordena a ocupação da praça. Né? Ou seja, o que estava em questão ali, além da. Xiaoping tem um discurso maravilhoso depois daquele acontecimento, que é uma, tem que ser lido esse discurso, né? Que não é somente uma questão que era contra a estabilidade política, econômica, mas chegou-se a um ponto em que eles queriam derrubar o Partido Comunista do poder, ou seja, a foto do Mao Tse-Tung foi quebrada, jogaram
Claro,
ovo na foto do Mao.
basta você olhar o que aconteceu na União Soviética. Quer dizer, o projeto era implodir, e a Rússia, né? Eles implodiram a Rússia que caiu nessa lorota, nesse conto, ela foi devastada pelo Ocidente, né? E aí que os chineses foram muito espertos, né, Elias?
Não, acho que eles conseguiram. Aqui aí tá. Tinham líderes experientes, ou seja, o Deng Xiaoping, ele viveu o século XX, ele sabia o que é o imperialismo, o que os americanos eram capazes de fazer, e sabia o que estava acontecendo. Ou seja, tem questões internas, tem, mas tem uma influência internacional aí. E
E
nós temos que
claro,
cortar isso na raiz, né?
e você vê que
Sabe?
e é engraçado porque assim o Deng Xiaoping que vamos dizer assim ordena essa intervenção na praça que você falou, ele é por um lado ele é responsável vamos dizer assim pelo combate duro ali aquela tentativa aquela incursão contra o golpe um golpe vamos dizer assim contra o governo chinês vindo do Ocidente, vai, vamos colocar dessa maneira, né? E ao mesmo tempo em que o Ocidente idolatra o Deng Xiaoping, né? Porque o Deng Xiaoping é tido como o cara que abriu a
O
economia,
capitalista.
o capitalista chinês, que abriu a economia, que trouxe a economia de mercado, enfim. Quem quiser saber a história verdadeira, vai lá no curso que a gente conta para vocês
Exatamente.
uma versão não Globo News do que aconteceu na China, né? Mas o que eu queria dizer é que as pessoas têm um conhecimento tão limitado que elas ficam criticando o que aconteceu na Tiananmen, na Praça da Paz Celestial, só que elas se esquecem de dizer que quem fez aquela intervenção e quem pilotou aquilo foi o mesmo cara que teve a genialidade de fazer a transição na China, que é o Deng Xiaoping. Ou seja, Então escolhe, porque ou você acha que o Deng Xiaoping é um cara, um líder glorioso e, vamos dizer assim, estrategista e que pensa, ou, né, ou
o carniceiro.
É, o carniceiro da Praça da Paz Celestial, porque, assim, são contradições tão ridículas, né, dessa história, do jeito que ela é contada, que chega até a ser uma piada, né, Elias?
É, porque eu olho primeiro uma... eu não falo isso no curso, tá? Essa história, mas eu vou falar para vocês aqui. Eu conheci a filha dele, né? Eu tive na primeira vez que eu tive a China em 2004, eu conheci a filha dele. Ela trabalhou na Embaixada Chinesa, não, e o Lof, tá falando
desse prefeito. Deng Xiaoping, né?
É, Deng Xiaoping. E ela disse o seguinte, olha, as pessoas no Ocidente têm uma imagem do meu pai que é muito errada, ou seja, meu pai, ele queria prosperidade para o país, né? Mas ele era um comunista old school, ela até usou o termo, essa expressão idiomática para falar do pai dela para mim, né? My father was an old school communist, ou seja, meu pai era um old school, assim, né? Então as pessoas se iludem achando que meu pai era um capitalista, meu pai era um comunista. Agora, um comunista que pensa como eu penso, Paulo, que eu também me considero um marxista, um comunista, só que a minha visão é o seguinte, eu não sou contra o mercado, não sou contra a propriedade privada, apenas vejo historicidade na propriedade privada e no mercado. Ou seja, só vai ser superado quando surgir as condições para isso. Que é isso que o Marx ensina na sua obra. Ou seja, tem uma visão histórica dessas questões, não uma questão moral e ideológica, pura e simplesmente. Né? Tanto é que eu sou, por exemplo, eu particularmente eu só converso com keynesiano hoje, schumpeteriano, porque os marxistas não querem conversar comigo. Porque acho que eu sou revisionista, que eu não sou comunista o suficiente. É, inclusive, isso, no chat da conversa nossa com o Jorge Manuel, a live da TMD, tá lá, o marxismo do Elias é igual ao Mundial do Palmeiras, ou seja, não existe, né? Eu achei o máximo isso, cara, sabe? Por quê? Porque eu não tenho uma visão dogmática das coisas, Paulo, entendeu? Eu me nego a ser dogmático. E eu aqui fazendo desabafo, e no curso eu demonstro muito isso. Para mim, a teoria é aquela que consegue me dar condições de observar o universal no particular, entendeu? Então, quando você constrói a economia política de um país, você vai entender o DNA de um país, o DNA de uma sociedade. Essas teorias totalizantes, elas acabam se perdendo. E isso significa, na prática, que nós devemos ter absorver criticamente tudo. No meu caso, inclusive, o marxismo. Não é religião, parceiro. Não. Né? Ou seja, então acho que é isso que o Deng Xiaoping fez na China, adaptou o marxismo às condições chinesas, né? Como fez o Mao Tse-Tung com a Revolução e agora com a Reforma e a Abertura. Tanto é que o Marx fez 200 anos, eles gastaram 900 milhões de dólares em propaganda marxista. Até te mandei um vídeo, né, de 5 minutos sobre a vida do Marx.
Eu fiquei impressionado com o que o Xi Jinping conhece do Marx, assim, porque ele é um intelectual ali, as coisas que ele falou, ele realmente...
É doutor em marxismo.
É impressionante.
O Xi Jinping assina paper científico, Paulo. Sabe o que é isso?
É, então. Eu fiquei impressionado, porque ele é um cara de nível de intelectual.
Ele assina paper científico. É. Coloca o Xi Jinping no ResearchGate e parece que tem o paper dele.
Pô. Daqui a pouco a gente vai achar um paper dele lá no Cambridge Journal of Economics, lá em coautoria com o Elias Jaburo.
Não. Mas, enfim, eu acho que tem essas questões que no curso nós fazemos nós trazemos essa abordagem entre aspas, mais sofisticada de compreensão de uma realidade, entendeu? Porque, para mim, pegar o marxismo e aí aplicar aquilo de cima para baixo não tem nada de sofisticado e não é nada marxista. Então, nós tentamos trazer uma abordagem um tanto quanto sofisticada para entender uma realidade milenar, né? Ou seja, não é fácil você adentrar espessuras de uma sociedade daquele tamanho. Então, eu me nego a classificar aquilo como a ditadura ou democracia, porque são conceitos são muito pobres para dar conta de uma realidade tão complexa como aquela, né?
Mas isso aí, Elias, na verdade, é por isso que eu sou seu fã, cara. Porque, assim, para entender a realidade econômica, a gente precisa de todas as perspectivas possíveis e imagináveis. Não existe, né, como diz você, alguma teoria, alguma ideia totalizante e absoluta capaz de explicar qualquer coisa. Na verdade, a gente tem diversas perspectivas e todas elas são relevantes para entender. A gente precisa usar essas perspectivas, né? Por isso que a gente se dá tão bem. Né? Eu gosto de marxismo, obviamente, não sou marxista, mas eu uso a perspectiva marxista, keynesiana, schumpeteriana, estrutural, até liberal eu uso, assim, sabendo do monte de pataquada que tem lá, mas por incrível que pareça, até ideias liberais, eu fui formado como um economista liberal no meu mestrado e doutorado, até isso eu uso. Então, acho que... E esse pragmatismo é muito claro nos chineses, inclusive, né, Lia? Você vê Porra, o que os caras fizeram ali é um show de pragmatismo e de sucesso absurdo, né? Eles bateram o Ocidente usando as armas do Ocidente pensando do jeito deles. É fantástico isso, né?
É, eles são. Rapaz, eu vou agora mais uma confidência que eu vou confessar aqui para vocês, né? Esses dias eu estava lendo um texto sobre uma cidade pequena do interior do Maranhão, né? E fiquei pensando que teoria usar para entender aquela realidade. Que é uma realidade que é agricultura de subsistência. Eu fui perceber que somente os fisiocratas poderiam me entregar algum ferramental teórico para entender aquilo ali. Porque não cabe o marxismo ali, não cabe o Keynes ali, só cabe os fisiocratas para entender aquela realidade. Eu acho que isso é uma visão, vamos dizer assim, de se compreender, de manejar a teoria, porque eu já estou numa idade que eu estou tentando buscar a minha maturidade intelectual. E maturidade intelectual é perceber que as teorias, elas são expressões de nível de desenvolvimento das sociedades. Então eu não vou pegar o marxismo para entender uma realidade que não tem nem economia de troca ainda.
Exato.
Sabe? Ou seja, eu acho que esse que é o pulo do gato do curso, eu acho, Paulo, que vocês vão comprar, quem tiver esse privilégio de entrar no grupo VIP, entrar lá, vai na minha bio, entra no, dá um clique no link do curso, entra na sala VIP, é perceber que não existe um ecletismo entre eu e você. Existe uma complementaridade de perspectivas intelectuais diferentes, Sofia. Ou seja, então, eu acho que esse é o nosso pulo do gato, tanto na nossa relação pessoal, quanto na nossa relação científica e nesse curso que nós estamos oferecendo, né? Sabe? Ou seja, vocês vão ver esse pulo do gato, vamos dizer assim, né? Para isso, entre na sala VIP, enfim, essa coisa toda.
Boa. A gente já está chegando aqui no final, Elias. Falamos já mais de 40 minutos. A gente fala muito e nem percebe que o tempo está passando, né? Mas eu acho que é isso mesmo, né? A gente estuda a economia há muito tempo já, há mais de 20, quase 25 anos, né? Tanto eu quanto o Elias. E eu gostei disso que você falou. Na verdade, quando você vai ficando... Você chamou de maturidade, nós vamos falar com velho, né? Quando você vai ficando velho, que você já viu muita coisa, né? Você já leu muito paper, você já leu muito, né, muito livro, já viu muita história e tal, você vai... enfim, isso no nosso caso, graças a Deus, tem gente que vai ficando mais sectário, né, Elias? Isso daí não é, na verdade, não é, na verdade, não é a regra geral, né? Tem muitos dos meus amigos que eu conheço assim, que os caras só pioram, né? Que o cara vai virando um xiita.
Não, o Paulo, né? Trabalha no mercado financeiro e defende o socialismo cubano, pô.
Pra você ver como eu sou um cara eclético, né? Tem muita gente que, aliás, a maioria, né, das pessoas à direita me acham um cara totalmente à esquerda, os da esquerda me acham direita, lacaio do capital, de modo que só me sobrou o Elias como amigo. Elias, por favor, não me abandone, cara. Mas, enfim, vamos concluir aqui e deixar, então, esse último recado para a galera, que semana que vem a gente vai abrir matrícula. E para entrar no grupo VIP lá, pessoal, porque a gente vai encerrar esse grupo VIP, tá? Então, realmente é uma oportunidade única, tá? Cliquem aí, entrem no grupo VIP, que a gente vai passar as condições especiais depois para vocês se matricularem, mais o e-book do Elias para quem se matricular também. Incluído. Para quem não assistiu inteiro, eu vou deixar. Isso aqui vai ficar aqui no Instagram um pouco, depois eu vou colocar no canal do YouTube também. E agradecer a presença de todo mundo aqui. É sempre um prazer debater, conversar com vocês e com o Elias também. Valeu, galera. Obrigadão. Valeu, Elias.
Valeu.